Já não é requerimento. Bem, boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Vamos dar início, vamos receber o Movimento de Morar em Lisboa, uma cara conhecida destas audições. Não, sem problema, nós é que atrasamos também um bocadinho. Enquanto se vão acomodando, aproveito para dar as boas-vindas ao Dr. Luís Castro, à Dra. Fabiana Pável, do Movimento Morar em Lisboa. Faço sempre esta introdução, sei que já a conhece, mas...
Queria só pedir, por uma questão de transparência, eu não sou doutora.
Sim, senhora. Pronto.
A doutora está aqui.
Senhor Luís Castro, muito bem. Mas pronto, começo sempre por esta introdução, dar as boas-vindas, agradecer terem, agradecer estarem cá, terem por convite do Grupo de Trabalho da Habitação. Este Grupo de Trabalho foi constituído no âmbito, enfim, da consulta, do debate, audições, contributos para o Plano Nacional de Habitação, que vai estar aqui, estamos a fazer um conjunto de audições e audiências muito extensivo, também por proposta dos grupos parlamentares. Cabe-nos agora fazer esta audição morar em Lisboa, agradeço a presença. Tenho dito também que qualquer contributo que depois nos queiram fazer chegar, que também possa, obviamente, acrescentar à nossa reflexão sobre o Plano Nacional de Habitação e à, enfim, à proposta e à propositura sobre a habitação dos grupos parlamentares, são muito bem-vindos. E passava a palavra de imediato. Tem cinco minutos, eu sei que não é muito, uma pequena tolerância, e depois passo a palavra aos grupos parlamentares. Terão também 5 minutos para colocar questões. No fim, um bocadinho mais desafiante, 10 minutos para responder às questões todas em conjunto. Tem a palavra.
Para tentar... Então, o Movimento Morar em Lisboa é um movimento apartidário de cidadãos que pretende ver as políticas habitacionais de Lisboa, assim como o modelo de desenvolvimento urbano a serem discutidos com os cidadãos e que luta pela defesa do direito à habitação e à cidade. Por isso, agradecemos ao Grupo de Trabalho e ao seu Presidente pelo convite que nos foi endereçado. Nos congratulamos com a elaboração do Plano Nacional de Habitação, visto o seu objetivo de consagrar o direito de todos a uma habitação digna e adequada, sobretudo muito importante no quadro atual. Todavia, consideramos que os resultados expectáveis, apesar das verbas muito elevadas que são previstas, podem não ser suficientes para resolver as carências habitacionais existentes. É importante ter em mente que, caso não se alcancem os resultados esperados, as graves carências existentes podem vir a piorar. E foi justamente a gravidade dessa crise que levou o Governo a apresentar o pacote Mais Habitação. Nesse contexto, é necessário expectável uma maior articulação entre as diversas propostas legislativas que estão atualmente em cima da mesa. Consideramos urgente que o Estado assuma um papel mais corajoso e robusto na regulação do mercado privado com fins lucrativos. Da mesma forma, consideramos que o Estado tenha que dar maior importância à promoção da habitação pública ou privada sem fins lucrativos, as cooperativas. Tendo como pano de fundo a grave crise da habitação que vivemos, o nosso parecer sobre o PNH centra sobre 3 pontos principais. O primeiro é a regulamentação do mercado. O segundo é a criação de novos fogos habitacionais através da utilização do parque edificado existente para fins habitacionais. E o terceiro é o fomento de modelos de habitação cooperativa. No que diz respeito à regulamentação do mercado, consideramos que a medida 11, promoção de contratos de longa duração, a medida 13, proteção de arrendatários, e a medida 14, fiscalização do arrendamento, são insuficientes para resolver os graves problemas existentes em matéria de arrendamento. Passados mais de 10 anos da entrada em vigor do novo regime de arrendamento urbano, vulgarmente conhecido como Lei dos Despejos, o Morar em Lisboa continua a defender a necessidade de elaborar uma nova lei para o arrendamento que venha substituir a atual, cujas falhas estão ampliamente demonstradas e que estabilize e fiscalize o mercado de arrendamento. Consideramos necessária uma intervenção robusta na regulamentação dos preços de arrendamento e venda da habitação. O fenômeno, o fomento do arrendamento público acessível previsto do PNH, no nosso entender, não será suficiente por si só para reforçar a capacidade de regulação do mercado. Consideramos necessária a intervenção do Estado na definição de tetos de renda para o mercado privado. Relativamente à criação de novos fogos habitacionais, consideramos indispensável dar prioridade à utilização do parque edificado existente em detrimento da nova construção. A reabilitação deve ser sempre prioritária à construção nova, à luz também das necessidades ligadas ao forte impacto ambiental do setor da construção. Paralelamente, importa recordar que, segundo os censos de 2021, só em Lisboa há 47 mil casas vazias, um sexto do total do alojamento da cidade. Apesar disso, inúmeras famílias não têm acesso a uma habitação condigna. Por essas razões, consideramos fundamental mobilizar os fogos vagos, dando uso às habitações públicas devolutas e incentivando o uso efetivo das habitações devolutas privadas. Isso é particularmente importante, sobretudo nas zonas de maior pressão urbanística. Nesse sentido, consideramos que urge uma maior e mais eficaz regulamentação do setor do alojamento local. Na medida 4, processo aquisitivo de imóveis, é proposta a promoção da transição de imóveis atualmente afetos ao alojamento local para resposta habitacional a trabalhadores deslocados em setores públicos fundamentais. Consideramos essa medida insuficiente e até falha, pois promove a autorização para fins habitacionais prevalentemente durante o ano letivo, deixando a possibilidade de continuar a utilizar as habitações para fins turísticos durante o período de férias. É necessário promover o uso da habitação em regime de arrendamento para fins habitacionais, com períodos de tempo mínimos superiores ao atualmente existente, para garantir a estabilidade na vida das pessoas e das famílias. Importa recordar que o uso turístico da habitação tem um forte impacto na capacidade habitacional de alguns territórios. A medida 16, da habitação ao habitat, tem um objetivo muito importante: promover a coesão e integração socioterritoriais dos bairros públicos de arrendamento e dos respectivos agregados familiares. Consideramos que a coesão e integração socioterritorial são de fundamental importância em todo o território, e não apenas nos bairros públicos. A tendência para o uso monofuncional turístico de algumas zonas, como centros históricos ou algumas zonas do litoral, tem afastado a população local do direito de habitar e vivenciar esses espaços. Por isso, urgem intervenções abrangentes que permitam um maior equilíbrio funcional dos territórios. Por fim, consideramos necessário fomentar modelos de habitação cooperativa. Para tal, é necessário tornar mais robusta a medida 20, promoção de novos modelos de habitação cooperativa e colaborativo, estabelecendo metas mais concretas, como, por exemplo, o alívio da carga burocrática ou a criação de gabinetes de apoio. A cada dia que passa, há mais famílias a não terem acesso a uma habitação condigna, ao passo que áreas urbanas centrais são transformadas em espaços a uso meramente turístico e casas são deixadas vazias com fins especulativos. Isso tem retirado a habitação a sua função social, consagrada na Constituição da República, transformando-a em mercadoria e bem transacionável. Urge fomentar políticas públicas que tenham como base o entendimento holístico da habitação e que tenham como objetivo principal o bem-estar dos cidadãos. Obrigada.
Muito obrigada. Tinha prometido uma pequena tolerância para poder acabar a sua intervenção e acho que fizemos bem. Passo a palavra de imediato ao grupo parlamentar do PSD para colocar, o Sr. Deputado António Proa, para colocar as suas questões e comentários.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento também os representantes do Movimento Habitar Lisboa. Muitas das preocupações que partilharam são também as preocupações do PSD. Aliás, eu arriscaria dizer que são as preocupações da generalidade das pessoas que observa a situação dramática da carência habitacional no nosso país e particularmente nos centros urbanos e no caso concreto em Lisboa. E, portanto, quanto a muitas das preocupações, revemos-nos naquilo que expressaram. O PSD apresentou um conjunto de medidas alternativas, eu diria até um caminho alternativo àquele que foi apresentado pelo Governo. Algumas são, aliás, muito próximas, não há uma divergência absoluta relativamente a todas as propostas que foram agora apresentadas pelo Governo, mas há duas coisas que nos separam. Por um lado, uma questão de credibilidade. Nós vemos com dificuldade que, ao fim de 7 anos de responsabilidade no Governo, com uma crise habitacional crescentemente preocupante, nada tenha sido feito para contrariar esse caminho e temos as mais fundadas dúvidas que seja desta que o problema por esta via seja resolvido. E, portanto, essa é uma primeira diferença que nos separa das propostas que o Governo apresentou. Uma outra matéria que nos separa diz respeito à atitude que temos e à forma como vemos a resolução do problema da habitação. Nós, o PSD, não pretende colocar uns contra os outros. E um dos problemas que enferma o anúncio feito pelo Governo é precisamente o de, pelo menos aparentemente, incitar a uma divergência entre novos e velhos, proprietários, inquilinos, e o PSD não entende que esse seja o caminho para resolver o problema. O problema não depende apenas do Estado. Se dependesse, provavelmente haveria instrumentos para resolver o problema da habitação. O problema da habitação resolve-se com a convergência de esforços entre o Estado, as autarquias, os privados, as associações cooperativas, como bem referiram, e é esse conjunto de esforços que o PSD pretende convocar nos diplomas que apresentou recentemente, que aproveito para perguntar se já tiveram oportunidade de observar. Enfim, admito que não com a atenção necessária, porque eles foram apenas entregues na passada segunda-feira. E, portanto, relativamente às nossas posições, são estas as grandes diferenças. Eu não queria deixar de fazer uma referência também ao facto de terem referido com preocupação, que é uma preocupação justa, a função social da habitação. Mas há uma outra dimensão, para além do direito da habitação, que é o direito de propriedade. E no Estado de Direito em que vivemos, esse é também um direito que tem que ser respeitado. E é esse equilíbrio que me parece que é importante alcançar e que seguramente não é fácil. Seria muito mais fácil se, enfim, e o Governo, pelo menos nas afirmações, arriscou ir nesse caminho, que é o Estado dispor daquilo que não é sua propriedade. Ora, o Estado tem um vasto património que não tem sido capaz de pôr em uso para a função habitacional e esse deve ser o caminho inicial e custa-nos compreender como isso não foi feito até agora e são de Lisboa, conhecem em particular a situação de Lisboa até há pouco tempo. O município de Lisboa tinha, por exemplo, e é património público, portanto, e por isso é que me refiro a ele, tinha cerca de 2 mil fogos que não estavam a ser ocupados. E isso parece-me inaceitável. E, portanto, essa tem que ser a prioridade do nosso ponto de vista. Relativamente às alusões que fizeram ao turismo, eu tive a oportunidade de pesquisar também no vosso site. E os senhores têm uma posição relativamente ao turismo, e eu termino já, senhora coordenadora, têm uma posição relativamente ao turismo que, do nosso ponto de vista, não é a correta. O turismo tem impactos, necessariamente, mas também tem a virtude de representar, por exemplo, na cidade de Lisboa, perto de 25% daquilo que é a atividade económica. Isso significa emprego, geração de riqueza, e, portanto, o turismo tem que ter um papel e não me pareceu que nas vossas considerações vissem que o turismo deve ser compatibilizado com a vida da cidade, obviamente tendo em conta que não deve desvirtuar a vida da cidade.
Obrigada,
senhora coordenadora, deputado. Não tenho mais tempo, tinha mais coisas a dizer, mas sobretudo deixo a questão sobre a vossa posição relativamente às propostas do PSD.
Obrigada, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Quero, obviamente, começar por cumprimentar o Movimento de Morar Lisboa, fazer uma saudação especial à doutora Fabiana Pavel pela apresentação que aqui fez, que foi muito elucidativa, e cumprimentar o Sr. Luís Castro, que já aqui noutro fórum nos presenteou com bastante documentação, muita delas que tratou de compilar já horas tardias da noite pelo registro da impressão, que nós tivemos a oportunidade de ver. E dizer que, naquilo que é a intervenção geral de fundo, eu poderia dizer que me revejo em muitos daqueles aspectos que foram falados, em particular por estarmos aqui mesmo a falar do Plano Nacional de Habitação. Eu queria mesmo, é verdade que os tempos políticos obrigam a misturar aqui muitos outros diplomas, mas eu gostaria mesmo de centrar no Plano Nacional de Habitação. E aquilo que eu até irei aqui abordar, enfim, nós não tendo tempo para abordar tudo, irei certamente pegar em alguns pontos que por vezes não são tão explorados ou noutras audições e não necessariamente aqueles que nós achamos que têm mais ou menos importância. Acho que o nosso objetivo aqui é poder retirar o sumo daqueles que estão no território. E o vosso movimento, que eu tive a oportunidade, enfim, já conheci, mas tive a oportunidade depois de procurar mais afincadamente o vosso trabalho, tem uma participação ativa em muitos temas da habitação e como tal, há aqui alguns aspectos que eu gostaria mesmo de poder... Primeiro, eu registrei aqui uma preocupação, a vossa preocupação de que os resultados poderem não ser alcançados com o PNH, porque no PNH há um conjunto de indicadores e de metas que estão estabelecidas e, portanto, verifiquei, até porque noutras audições foi também sugerido uma maior quantificação e um maior cronograma, registrei aqui em primeiro lugar este vosso ponto, parece que nos deve servir depois de base para toda a nossa reflexão. Mas eu gostaria de, em particular, de explorar dois modelos. Pela vossa intervenção, embora pelos três pilares da regulação do mercado, dos mais focos e dos modelos cooperativos, quando vocês falam no segundo pilar, privilegiam a reabilitação à nova construção. E, portanto, eu gostaria que pudessem, até porque estão numa realidade muito própria de Lisboa, que é verdade que também não tem tantas zonas de expansão quanto isso, mas julgo que é importante porque esta dicotomia entre aquilo que é a reabilitação e assumirmos que temos um parque habitacional que já está construído e que pode ser reabilitado ou a nova construção, pode ser aqui um ponto muito importante para a nossa discussão e, portanto, gostaria, se pudessem, de fundamentar o porquê dessa vossa escolha pela reabilitação, até porque isso depois tem muitas implicações, há muitas propostas depois que vão ao encontro de uma maior ou menor flexibilização dos instrumentos também de licenciamento, isso pode ter alguns impactos. Outro aspecto que achei interessante quando vocês falaram sobre a medida 16, que se prende com o habitat, referiram que o âmbito, enfim, e percebo o porquê de vocês levantarem esta questão, até porque as cidades, infelizmente o nosso discurso está muito influenciado hoje com a questão do preço do acesso à habitação, e contagia muito mais do que aquilo que nós podemos discutir, mas a questão do habitat continua a ser importante. Se nós pudéssemos, por momentos, retirar da equação o peso que tem o preço no acesso à habitação, este seria o tema que nós estaríamos aqui a discutir de forma primordial. E, portanto, achei também interessante vocês terem trazido este tema. E enfocaram muito de que o habitat estaria muito ligado aos bairros sociais, se percebi do vosso discurso, e não a uma política integrada de cidade. Eu aqui gostaria de questionar se não veem que as estratégias locais de habitação, por ter sido feitas com os agentes locais, com as instituições, com as próprias autarquias, se não podem elas, por si, ser um instrumento robusto para dar resposta a esta preocupação. Porque eu percebi que estavam muito focados, ou melhor, estariam a fazer uma crítica que estaria muito focado nos bairros sociais e não no planeamento de cidade, se percebi bem. E, por fim, uma última questão. Quando referiram a medida 20, as cooperativas, porque também fiquei aqui com esta dicotomia. Eu compreendo e acredito mesmo que as cooperativas podem ser um modelo que nós devemos revisitar, são um modelo de sucesso do passado e acho que devemos revisitar. que terão algumas dificuldades hoje, nomeadamente de liquidez, de apoio, mas estas cooperativas pressupõem projetos de construção novas, e como há pouco falaram muito da reabilitação, gostaria de perceber se estavam a distinguir por áreas territoriais, para outras zonas de território, se este modelo pode ser mais útil, enfim, só para tentar perceber melhor, e perceber se, quando falavam das dificuldades e de gabinetes de apoio que também referiram, se, por exemplo, a opção de apoio em projetos, por exemplo, se pode ser uma solução, e se isso deve estar quantificado também nesta estratégia, neste Plano Nacional de Habitação. E, portanto, ficaria com estas questões.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu não sei se o Sr. Deputado Filipe Melo... Passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, e depois retomamos a ordem.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar os representantes do Movimento Morar em Lisboa e agradecer o contributo que já deram ao longo do tempo da sua intervenção e da sua atividade, mas desde logo com a apresentação e a intervenção que trouxeram a esta reunião, a este grupo de trabalho. Eu diria que uma reflexão com esta qualidade, com este alcance do ponto de vista dos contributos para esta discussão, já demonstra ter valido a pena, digamos, a opção de termos convidado o Movimento Morar em Lisboa, e o PCP valoriza muito esta vossa vinda, e valeu a pena o PCP ter apresentado esta proposta para que pudessem vir discutir esta matéria connosco. Eu gostaria de sugerir que a intervenção inicial, ainda por cima com a vantagem de ser um documento escrito, pudesse ser considerado desde já como um contributo e um parecer, digamos, se acharem por bem, que pudesse ser distribuído no âmbito do grupo de trabalho e registado como tal, como contributo e parecer para a reflexão da proposta de PNH, julgo que é uma reflexão com muito interesse e com muito alcance, até para lá desta questão concreta do processo legislativo do PNH, mas como tal devia ser valorizado, registado e estudado, porque há muita coisa que eu ouvi, mas que vale a pena ler e ler com sublinhados, porque há aspectos mesmo de grande importância, e falaram aqui na questão da regulação do mercado e do problema do reforço da oferta e da aposta na oferta de habitação pública e privada de fins não lucrativos, e isso tem naturalmente a concordância da própria realidade. Há um ponto de partida que nos preocupa muito nas várias abordagens sobre a habitação em Portugal, neste debate público e nesta matéria em concreto, que tem a ver com este ponto de partida. Se nós não rompermos com esta visão em concreto, não é uma questão de teorizar ou não teorizar, é ou nós rompemos com este modelo em que a habitação é vista como uma mercadoria em mercado especulativo, se nós não fizermos essa ruptura, as coisas não se vão resolver. E até onde é que pode ir este direito a constituir estoques de habitação? Até que ponto é que pode ir esta liberdade de ter casas e de as manter fechadas, porque é uma propriedade minha que eu posso fazer com elas o que eu quiser? E o turismo, que vale muito, e vale muitos por cento do PIB, e vale muitos empregos, em que os empregos são para pessoas que vão morar para Alenquer e que vão morar para Palmela ou que vão morar para Bonavente, para virem todos os dias trabalhar para Lisboa de manhã, no tal turismo que as expulsou de Lisboa. E a mesma coisa pode ser dita em relação ao Porto. Estamos aqui a falar com o Movimento Morar em Lisboa, mas é um caso que não é exclusivo. E é esta discussão que tem que ser feita também, que é a questão... É que há muito mal que já está feito. Nós já não estamos apenas na fase de discutir como é que se previne alguns problemas. Já temos que olhar para os problemas que estão à nossa frente e que vamos ter que os inverter. Os preços das casas. Nós não estamos apenas perante o problema e perante o desafio de controlar o aumento dos preços ou de evitar o aumento dos preços. A gente tem que os fazer baixar, porque os preços das casas estão incomportáveis. Nas rendas e na venda, como foi dito. E, portanto, a questão da regulação do mercado, nesta questão da definição dos preços, mas depois no tal problema da oferta. Discutimos 26 mil casas para serem construídas no PNH. Na área metropolitana de Lisboa, graças à informação que existe e que é disponibilizada, estão 160 mil casas vazias. E nós estamos a discutir milhões do PRR para construir 26 mil. E queremos construir 26 mil e estão 160 mil aqui vazias, só na área metropolitana de Lisboa. E não são aquelas casinhas no alto da serra que alguém falava da outra vez. E é importante discutirmos essa questão. Por outro lado, o problema do habitat, da habitação ao habitat, como foi dito, e a medida 16, qual é o problema da medida 16? É que nos próximos 4 anos estão lá 220 mil euros. Eu gostava de ouvir o vosso comentário sobre isso. É tudo muito importante. Quanto é que isto vale? Vale a média de 50 mil euros por ano para investir. São projetos piloto, são questões simbólicas, são questões para aparecer, quase que valem mais pelos caracteres que deles se escreve do que sobre a medida concreta que se vai aplicar. E uma última questão que eu gostava também de colocar, que tem a ver com a reabilitação urbana prioritária face à construção nova, mas quer num caso, quer no outro, acho que é uma pergunta que a doutora, Fábio, doutora em arquitetura, a doutora Fabiana Pavel já colocou e já procurou responder no passado e que vale a pena também partilhar connosco, que é reabilitar para quem? Para quem foi a reabilitação urbana que já foi feita nestes últimos anos? Para quem é a construção que nós estamos a discutir que se faça? Para quem são estas casas? E este é um tema que nós, às vezes, parece que estamos a falar dele, mas não estamos. É.
Obrigada,
habitação para quem? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Sra. Coordenadora, também cumprimento representantes aqui do Movimento Morar em Lisboa. Eu gostaria de começar por uma discussão que eu acho que tem existido muito agora na habitação, porque durante alguns anos o nosso trabalho foi convencer os restantes partidos políticos que havia uma crise da habitação. Agora, isso parece finalmente ser consensual. Foi preciso um desastre para que acordasse o governo e houvesse um reconhecimento que há uma crise. E agora estão em disputa as narrativas sobre as causas da crise. E, consoante essas narrativas, há medidas que vão sendo prescritas para solucionar a crise. Uma das narrativas que se tem imposto de uma forma muito forte é não houve construção. E porque não houve construção, agora há uma crise da habitação. Porquê que essa narrativa se tem afirmado tanto? Porque essa narrativa nega o impacto da especulação imobiliária, o impacto do turismo, o impacto de casas se terem transformado num ativo financeiro, e, portanto, nega todos os outros aspectos. E desse diagnóstico sai uma recomendação, que é construa-se mais. E eu queria reiterar e talvez pedir que desenvolvesse aqui o alerta que deixou sobre construa-se mais, porque isso pode ser verdade em alguns sítios, eventualmente em alguns sítios até fora de Lisboa, mas nas grandes cidades o construa-se mais pode querer dizer impermeabilizar solos, com riscos de cheias, como agora temos visto. É que depois, quando há cheias, toda a gente diz, mas construiu-se demais. Mas agora diz que construa-se mais. E construa-se mais com menos requisitos. E, portanto, impermeabilizar solos, criar guetos, empurrar as pessoas mais pobres para fora das cidades, para se deixar o centro da cidade intocado à especulação, ao turismo, que não é um problema. E é por isso que eu acho que esta narrativa da construção é muito perigosa. Por outro lado, é preciso reconhecer que o turismo e a especulação tiveram um papel muito grande, combinados com outras medidas, os vistos gold, os benefícios fiscais para não-residentes, a venda da cidade a um mercado externo que tem muito mais poder de compra do que quem cá trabalha. E isso criou enormes destruções. E por isso parece-me que, para lidar com o problema da habitação, é preciso não construir mais necessariamente, mas lidar com a especulação, com o excesso de turismo. No alojamento local tem havido propostas. O mais habitação, a minha leitura é que não muda nada, porque paralisa as licenças até 2030, e isso gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso, se é suficiente o que faz o pacote mais habitação sobre o alojamento local. se relativamente às rendas, já que ouvimos dizer que não é suficiente, quando se diz que se quer promover contratos estáveis. Depois, o único mecanismo que o governo tem são benefícios fiscais. Parece que eles não estão a funcionar. E no mais habitação, o que se faz é agravar esses benefícios fiscais. Só que já não funcionava. Quem não punha contratos de longa duração por um benefício fiscal de 5%, não vai pôr por um benefício fiscal de 7% ou de 8%. E a minha pergunta é, se quer promover contratos de longa duração, porquê é que não se inscreve na lei que os contratos têm que ser de longa duração? Porque ela foi diminuindo, diz que é 3 anos, mas na prática é 1 ano, como bem sabemos. E, portanto, quais são as alterações à lei que, no vosso entender, à lei do arrendamento, que poderiam proteger a habitação? Qual é a vossa visão sobre o alojamento local e como é que se poderia reduzir? Eu acho que é preciso caçar licenças, é preciso reduzir o número de licenças. E o mesmo em relação aos hotéis, tem-se falado menos, tem um IVA reduzido, 6%. O que é que se pode fazer para tentar criar algum equilíbrio aqui? Há depois alguns outros pontos que gostaria de tocar. Primeiro é que me parece que Mais Habitação tem um erro, que é a questão do Estado pagar rendas e casas a preços de mercado. Portanto, se o Estado vai comprar casas para reabilitar a preço de mercado, no Porto gastou-se 1,8 milhões de euros para comprar 6 imóveis. Não há dinheiro que aguente, para além de estar a alimentar a especulação. Outra coisa é estas medidas do Estado, arrendar a preço de mercado para subarrendar a preço controlado. Isto resolve o problema imediatamente, mas não resolve o problema da habitação, porque continua-se a manter os preços altos. E, portanto, como é que vêm estas medidas? O que é que poderiam ser alternativas a estas medidas? Finalmente, gostaria que dessem a vossa opinião sobre uma outra medida que tem sido muito polémica, que é a medida do arrendamento compulsivo, o tal ataque ao direito à propriedade, que me parece que é uma medida meramente folclórica e, portanto, serve para criar banzé e para dar um ar de esquerda a um pacote, mas que nunca será operacionalizada, e obriga-nos a ter que responder à direita e ao governo ao mesmo tempo. Responder à direita é verdade que é preciso equilibrar o direito à habitação com o direito à propriedade. O problema é que eles estão muito desequilibrados neste momento. O direito à habitação não existe e só existe o direito à propriedade. E, portanto, eu acho que essas recomendações de equilíbrio são muito sensatas, porque esse equilíbrio não existe. Mas, quando formos ver, e vou terminar, quando formos ver de forma concreta o que é que seria essa lei do arrendamento compulsivo, em vez do Estado entrar e roubar as casas das pessoas e obrigar as pessoas a fazer não sei o quê, que era o que a direita dizia que ia acontecer, afinal, não é o Estado vai, é o Estado pode. Pode, através das autarquias, pode identificar um imóvel e, se notificarem, depois de notificar o imóvel, pode dar-se o caso do arrendamento compulsivo. Mas só são considerados devolutos prédios que não sejam segunda habitação, pessoas deslocadas, obviamente, mas que não estejam para revenda. E eu queria perguntar-vos o que é o impacto desta medida, de se classificar como prédios para revenda, retirando-os automaticamente do critério prédios devolutos, o que é que isto faz ao impacto real da medida, para além de ter que depender da vontade de uma autarquia. Quando alguém, por favor, quando alguém encontrar um presidente da Câmara que queira adotar esta medida, que me diga. Que me diga. Porque é óbvio que pôr isto nas mãos das autarquias é o mesmo que dizer que há uma pressão para que nunca seja utilizado esta medida.
Obrigada, senhora deputada. O Sr. Deputado foi mal esteve, mas saiu, portanto eu vou passar a... Já não... Sim, pronto, teve um impedimento, não tem qualquer problema. Passo a palavra ao Movimento Morar em Lisboa para poder responder, comentar as questões colocadas dos Srs. Deputados.
Muito obrigada a todos pelas perguntas. Eu começaria a responder sobre a questão do turismo. O Morar em Lisboa não é contra o turismo, nunca se colocou nessa posição. No entanto, consideramos que tenha sido dada ao longo dos últimos anos uma importância demasiado grande ao turismo, tenha sido apostado tudo no turismo, e os resultados estão à vista. É já há muito tempo que nós andamos a alertar sobre isso, e os resultados foram desastrosos durante a pandemia. Em vez de aprendermos do que aconteceu na pandemia, estamos a continuar a repetir o mesmo erro. A atividade económica, com certeza o turismo traz dinheiro, mas temos que ver também para quem é que vai esse dinheiro, como esse dinheiro é distribuído e que tipo de trabalhos é que esse tipo de atividade cria, porque sabemos muito bem que grande parte dos trabalhos que o turismo cria, são trabalhos, são subempregos e são trabalhos sazonais. Não é isso que nós queremos. É necessário, o que nós queremos é uma compatibilização do turismo com a vida da cidade. E não queremos ver guetos, como está a ser transformado, como foi transformado o centro de Lisboa e outros territórios, em que é praticamente impossível viver, em que a população foi expulsa, tanto diretamente, porque não foi expulsa para transformar as habitações em alojamento local, e indiretamente também porque a vida cotidiana nessas zonas tornou-se impossível. Eu posso vos dizer que moro no Bairro Alto e sei muito bem do que estou a falar. E conheço o Bairro Alto desde os anos 90, portanto, apesar de ser estrangeira. Nós acreditamos que a questão da função social e do direito à propriedade não tenham que ser vistas como duas coisas opostas e que lutem entre si. Sim, existe o direito à propriedade privada, mas tem que ser posto tem que ser dada a devida importância à função social da habitação. A habitação não pode ser utilizada como bem bancário, não é? As casas foram transformadas em bancos. Não é isso que queremos, não é isso que é justo fazer. Os proprietários mantenham a sua propriedade, sim, lucrem com as suas casas, sim, mas utilizando as casas para aquilo que são. São habitações, têm que ser utilizadas como tal. Isso cria, de fato, a situação atual, cria, de fato, uma distorção no mercado. Nós vemos que existe uma tendência muito grande no segmento da utilização da habitação para o segmento do luxo. Achamos que seja necessário estabelecer alguns critérios que permitam diferenciar os segmentos para os quais a habitação é utilizada e criar taxas diferentes para esses segmentos. O segmento do luxo tem um impacto muito grande na urbanização e não serve, de fato, para a habitação que precisamos e que está a faltar. Então, é um segmento que, se calhar, terá que ser, que ver uma taxação maior, e não uma facilitação como existe agora. No que diz respeito à reabilitação, nós sabemos, os dados nos demonstram que temos mais habitação, mais construção, do que residentes no país. E, portanto, essas casas a mais são utilizadas para quê? Já sabemos, já falámos, que são utilizadas em muitos casos como alojamento local, e aqui estamos a dar à habitação uma utilização que não é da habitação, mas é uma utilização terciária, são utilizadas como bem transacionável, são utilizadas para o setor do luxo. Temos um problema muito grande também com os vícios gold, e não será suficiente, ao nosso entender, eliminar os vícios gold quando se abrem depois vícios para os nómadas digitais, que vão trazer outros problemas e vão trazer um outro impacto nos preços da habitação. Vou concluir. No que diz respeito... No que diz respeito à reabilitação, achamos importante ver para quem é que essa reabilitação foi feita e como foi feita. Porque importa recordar também que, vou concluir com isso e passar a palavra ao Luís Castro, dizendo que essa grande bandeira de que a reabilitação salvou, não é, que o turismo e o investimento privado salvou as nossas cidades porque estavam em ruínas, que tipo de reabilitação foi feita? O que foi feito, na grande maioria dos casos, não foi reabilitação, mas foi renovação, foi destruição do património e foi fachadismo. Isso não é reabilitação. Perdemos grande parte do património. A Baixa de Lisboa está destruída. Foram destruídos por inteiro prédios esvaziados no interior. Existem só as fachadas. Isso não é reabilitação. Passo a palavra ao Luís para não perdermos mais tempo.
Muito boa tarde a todos, obrigado pelo convite. E eu, um dos meus trabalhos é recolher informação. E hoje não vou pedir para distribuir, mas irá chegar a este grupo de trabalho mais dados. Nós, enquanto membro do Morar em Lisboa, os Vizinhos de Arroios, contribuem também para o movimento Morar em Lisboa. Acho curioso que acabámos de receber os primeiros dados a nível do censo. E eu quero mostrar uma coisa que se calhar os senhores deputados ainda não se aperceberam. Olhando para a total distribuição da população no país, portanto, a nível nacional, o que nós chegámos à conclusão, ao contrário daquilo que tem sido muitas das vezes apregoado, é que as casas vazias, as tais 723 mil, não se encontram no interior do país, mas encontram-se exatamente distribuídas numa correlação matemática, portanto estatística, onde existe mais população. E isto é importantíssimo, é um dado importantíssimo, ou seja, há mais casas vazias onde há mais população. E isto levanta-nos logo uma pergunta. Se existe um mercado, quando nós entendemos que não devia de existir um mercado de habitação, podemos falar no mercado imobiliário, podemos falar no mercado financeiro, mas não é correto falar-se em mercado de habitação. A habitação não pode ser isto. Mas se existe um mercado de habitação, ora, se temos mais casas vazias nos sítios onde há mais pessoas, alguma coisa não está a funcionar. Este mercado não funciona. E, portanto, isto é determinante. E que nós, ao fazermos agora esta análise, ficámos surpreendidos, porque o que estávamos à espera de encontrar era que, nas zonas do interior, onde há menos população, estivessem mais casas vazias. É exatamente o contrário. E temos uma correlação positiva muito forte, muito próxima do valor 1, a demonstrar-nos que as casas vazias estão, de facto, onde há mais população. E eu agora gostava de chamar a atenção para um problema que já tinha sido falado, quer aqui pelo Dr. António Proa, que tem a ver com este mito do direito à habitação e o direito de propriedade. O direito à habitação faz-se para quem? Para quem não tem casa. E o direito de propriedade é, ao fim e ao cabo, o direito de quem? De quem tem casa. Portanto, nós estamos a falar, a meter duas coisas no mesmo saco que são completamente antagónicas. Nós temos que falar do direito à habitação para as pessoas que não têm casa. O direito de propriedade é para quem já tem essa casa. Portanto, estão excluídos desta discussão. As pessoas têm casa. Nós queremos tratar os problemas tais como eles devem ser tratados. O direito à habitação é para quem não tem casa. E se na relação, que é outro tipo de relação que podemos identificar, entre aqueles que não têm casa e que têm uma situação de inquilinos ou de arrendatários, e aqueles que têm casas para arrendar e que são proprietários dessas casas, o que nós temos que perceber é que nesta relação há uma parte que está fragilizada e que os interesses que estão em jogo nesta relação são interesses contraditórios. Há uns que querem pagar o menos possível, porque não têm dinheiro para pagar mais, e há outros que querem viabilizar o seu bem, cobrando o máximo possível. Estes dois interesses são conflituantes. E como são conflituantes, o Estado tem a obrigação de intervir. Aliás, o que diz no artigo 65 da nossa Constituição, e eu recordo, é que, no número 2, é que cabe ao Estado. Portanto, se cabe ao Estado, não cabe aos privados nem aos proprietários. Cabe ao Estado definir aquilo que são as políticas de habitação. Fazer aquela coisa que é a programar a política de habitação. E a matéria, como nós já vimos, e que é a sensação e que é a posição também do Morar em Lisboa, existem algumas fragilidades em matéria do PNH, porque fala-se, o PNH sabe a poucachinho, aquilo quando é espremido, aquilo, a boa vontade que nós temos para com o governo é que ele sabe a poucaxinho. A nossa preocupação é que neste momento o PNH é feito em função de uma outra coisa, que é o Programa de Recuperação e Resiliência. Agora vamos ter muito dinheiro para estourar. Então, e depois, quando não houver o dinheiro para estourar, como é que vai ser? E a questão aqui é fundamental em matéria do PRH. A questão que nós temos aqui e que foi relativamente colocada aqui para a senhora deputada Mariana Mortágua, o arrendamento compulsivo, também é uma questão, é uma falsa questão. Aliás, eu recordo que o arrendamento compulsivo é uma possibilidade que está na lei e que está na lei, curiosamente, introduzida na Lei de Bases dos Solos, de forma muito específica, pelo antigo governo do PSD. Foi o governo, portanto, nem sequer temos aqui, foi o PSD que resolveu desenhar e fazer aprovar a Lei de Bases do Solo, em 2015, salvo erro, que permite este tipo de funcionamento. Nós chegámos ao ponto de o governo, neste momento, pôr em cima da mesa este tipo de bomba atómica, que também concordo, acho que não vai acontecer em momento nenhum, mas pôs esta bomba atómica, porquê? Porque chegámos a um ponto desesperado de a situação na habitação é tão caótica, é tão má, que de facto não temos... Eu recordo esta bomba atómica largada agora com aquilo que o Estado de Novo fez em 1947, quando num decreto, num diploma do governo, faz a menção e faz uma ameaça em 1947, também aos privados, porque acusava os privados de serem os culpados disto tudo. E estamos a falar de um tempo histórico que, enfim, estas coisas já se aconteceram no passado. Eu gostava de chamar a atenção também, para terminar, em matéria das cooperativas, até porque já fui fundador de uma cooperativa, a Casa Justa, uma cooperativa de habitação, com uma equipa muito diversa, e tivemos que encerrar as cooperativas porque o modelo cooperativo tem que ser reformulado. Tem que existir. Nós tínhamos mais... A nossa cooperativa foi fundada durante... fundámos a cooperativa e depois cai-nos a pandemia em cima. E sem qualquer tipo de atividade económica, porque a pandemia mandava-nos a todos ficar isolados e ficar em casa, nós tínhamos que continuar a pagar aos contabilistas, sem qualquer atividade económica, sem qualquer atividade, tínhamos que manter os nossos custos, e isto era incomportável do ponto de vista económico, e tivemos que encerrar. Portanto, se falamos em cooperativas, temos também que olhar para o que é que se está a exigir às cooperativas, porque não é viável. Obrigado.
Muito obrigada. Quero agradecer ao... Eu acho que nestas audições o tempo parece sempre curto para o debate, para as respostas. Não sei, acho que vamos ter que debater-se também aqui um bocadinho o modelo, talvez eventualmente, se os deputados todos concordarem, houver consenso, alargando um bocadinho a intervenção inicial ou as respostas, mas parece-nos sempre o tempo de debate curto. Mas quero agradecer, obviamente, a disponibilidade com que responderam não apenas às questões, às interposições e comentários dos grupos parlamentares, mas também para a intervenção inicial, para a qualidade, obviamente, da exposição e dos dados. Já é a segunda vez também aqui que temos dados. É interessante, também ajuda, obviamente, à reflexão, embora o que é obviamente importante é também que seja dada a oportunidade aos grupos parlamentares poderem auscultar, conhecer também posições do Movimento Moral em Lisboa, que é uma plataforma que agora agrega também um conjunto de associações e coletivos, e portanto também é, obviamente, é uma audição particularmente rica, foi incluída pelo grupo parlamentar do Partido Comunista Português, mas naturalmente creio que todos os grupos parlamentares se associam obviamente, a agradecer esta audição, a presença, dado, alguém falou aqui, acho que foi o Sr. Deputado Carvalho, ou o Sr. Deputado Medeiros, já não sei, mas alguém falou da complexidade dos trabalhos que temos em cima da mesa, porque estamos a fazer estas audições no âmbito do Plano Nacional de Habitação, mas, como sabemos, há um conjunto de diplomas que estarão brevemente em debate e, portanto, acho que também teremos, suspeito, o meu instinto é que teremos outras oportunidades também para ainda debater e reunir. Mas muito obrigada. Obrigado. Por isso vou dizer mesmo até uma próxima, porque o meu instinto é que será assim mesmo. Muito obrigada. Claro que sim.
Mas nós vamos fazer enviar.
Podem enviar-nos depois. Claro.
E aliás, este já está.
Claro que sim. Obrigada.
Obrigada.
Senhores deputados, eu vou pedir só uns minutinhos, se puderem. Então, em tempo recorde, perguntar uma coisa para levarem a questão com carinho. Terça-feira, reunião, terça-feira às 11 ou sexta-feira às 9, mantendo esta reunião da quinta-feira da 1h30? Portanto, nós mantemos esta reunião. Ficávamos com uma reunião na próxima quinta-feira, em que temos tempo para fazer uma única audição, mas na perspectiva tentarmos fazer duas na próxima semana, uma segunda reunião com duas alternativas de horário, terça-feira às 11 da manhã, ou sexta-feira novamente às 9, como amanhã, que eu sei que é um horário difícil. Ok, certo. A ideia é nós estamos a tentar aplicar um modelo que se chama flexibilidade máxima por causa das comissões e por causa da comissão de inquérito, da TAP. Sim, acabei de receber aqui uma má notícia de agendamentos eventuais da Comissão de Economia para sexta-feira à tarde, imagino, portanto. Então ficamos com reunião para a próxima quinta às 1h30 e enviamos por mail o pedido de confirmarem disponibilidade para sexta às 9.
Tem razão, na terça-feira à tarde.
Tem sempre.
Não vai haver.
Para já.
Não vai haver quando? Não vai haver, desculpa, não percebi.
Mas vale marcar terça-feira à tarde, neste momento.
Então. Podemos.
Pode haver uma audição que entretanto apareça, mas.
Mas há aqui uma questão, que é o grupo parlamentar do PS, aqui é o nosso lado, não respondo público, nós, final do dia de terça-feira, temos nós um impedimento.
Claro. Portanto, se vejam vocês, se querem alguma coisa para as 2 horas, ou coisa assim. Agora, eu queria só dizer duas coisas sobre as audições em geral. Primeiro, estou de acordo que se aumente o tempo de resposta, acho que 10 minutos é pouco, acho que as pessoas.
Ficam frustradas, não é? Também acho que sim. E organiza-se. Fez em 6h30, mas certo. É frustrante para as entidades também, acho que sim. Sim.
Mais tempo para a resposta. E começo a pensar que o melhor é as audições serem sobre habitação e não sobre o PNH, porque isto depois torna-se.
Não, eu acho que está a ficar insustentável porque estamos a fora. A questão é que nós, de facto, só temos mandato neste momento para fazer o PNH, porque os diplomas não baixaram este grupo de trabalho.
Ninguém está a transgredir, exatamente,
claro, Sr. Deputado, eu estou de acordo. A questão é, os diplomas como. Vamos lá ver, a questão é um tema sensível porque o próprio PCP já o levantou. Os diplomas não baixaram ainda, nenhum diploma baixou ainda à Comissão, nem ao Grupo de Trabalho. Então, pronto. Claro que sim. Mas, senhores deputados, eu só acho uma coisa, que é, eu acho que essa questão de assumir já que estamos muito em cima já da data dos diplomas cá chegarem, e eu acho que o grupo de trabalho poder já fazer estas audições conjuntas sobre o PNH e os diplomas mais habitação e outros que baixem, eu parece uma decisão sensata, acho que tem que se solicitar já na comissão.
Senhor Deputado, mas então, se estivermos todos de acordo, eu acho que despoltávamos esta questão já na próxima reunião de comissão, dizendo que o entendimento, não estamos cá todos, mas alargamos a conversa na terça-feira, será que alargamos o âmbito do grupo de trabalho, não apenas para o PNH, para os outros projetos que entretanto baixem e para o pacote mais habitação? Mas há aqui uma distinção importante, que é uma coisa é ter um grupo que chamamos de habitação, mas com um término, ou seja, é para um conjunto de diplomas em debate, outra coisa é criar, como já existiu no passado, um grupo de trabalho temático permanente da habitação. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Eu lembro que eu não era deputada, mas, por exemplo, a deputada Helena Roseta foi a presidente de um grupo de trabalho de habitação, eu recordo-me que existia, mas era permanente, não era temático. Senhor Deputado, não me dê a má notícia que vamos andar com o pacote mais habitação até ao fim da legislatura. Isto não vai ser tipo de trabalho digno.
O facto de ter um prazo não significa que seja dentro da habitação, é só o fim do diploma.
Não é isso, Senhor Deputado. O que eu quero dizer com isto é, por exemplo, se nós definíssemos que este grupo de trabalho é para o PNH, os projetos que baixaram e para os projetos do pacote mais habitação, é diferente a partir de agora, sempre que entra um projeto sobre habitação na Comissão de Economia, baixa sempre automaticamente ao grupo de trabalho. São coisas diferentes. E para reflexão, porquê? Porque, por um lado, permite um trabalho mais detalhado de propositura sobre habitação, que é interessante, por outro lado, já foi argumentado no passado que retira visibilidade a algumas questões por sair da Comissão. Portanto, para reflexão, essa questão. Temos sempre que solicitar esta questão em comissão, exatamente. Muito bem. Resumindo e baralhando, quinta-feira à 1:30 fica fechado. Vamos enviar um mail a pedir aos senhores deputados que confirmem a disponibilidade para sexta às 9. Porque alguns grupos parlamentares também variam os deputados e, portanto... Mas amanhã temos reunião às 9. Confirmada, incluindo os Luís Menezes.